Efetivamente, Ademar, nós defendíamos o município é réu também nesse processo.
Sim.
Juntamente com seis servidores, ex-servidores do município, relativamente a uma ação ajuizada pelo Ministério Público.
Foi uma ação ajuizada pelo Ministério Público.
Ministério Público, em 2016. Tá? Essa ação ela deu origem em cima de uma operação Gabarito, chamada Gabarito, que investigou empresas que fraudavam concursos.
De que forma fraudavam?
Manipulação de provas.
Manipulação de provas.
Exato. O candidato acertava um número, um X de questões, eles, juntamente com a administração, realizavam atos tentando passar eles, os candidatos, em primeiro colocado no concurso. E isso restou demonstrado com uma prova documental, inclusive, Ademar.
Prova documental.
Nem testemunhal, só documental numa busca e apreensão que o Ministério Público conseguiu nessas empresas.
Houve denúncia ao Ministério Público?
Eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento quem realizou essa denúncia, mas foi uma operação de âmbito estadual.
De âmbito estadual.
Exato.
Isso ocorreu em outros municípios,
exato,
através da mesma empresa.
Acredito que sim, Ademar. Ah, Não posso te afirmar.
Sim.
Uhum. E daí, depois do processado, de todo ouvido testemunhas e tal, feito, colhido todas essas provas, o MM juiz da terceira vara, o Dr. Gerson, julgou parcialmente procedente essa ação para determinar a anulação, nulidade dos atos de admissão desses seis servidores. O Ministério Público, inicialmente, ele pedia a anulação de todo o concurso.
De todo o concurso?
É, e como são... Eu acredito que são mais de 15 pessoas que passaram nesse concurso.
Uhum.
O município, quando eu assumi a assessoria jurídica, o prefeito me disse, analise esse processo para ver o que nós podemos fazer para analisar todo esse conjunto de provas. E daí o município começou, a partir dali, a defender que a anulação se restringisse a quem ocorreu a fraude, e não todo o concurso.
Uhum.
Por causa que, poxa, tem candidatos de outros municípios, pagaram, de repente, até cursinho, passaram, estão na atividade e não tem nenhum indício de fraude.
Exatamente. Então, não tem nada a ver
com esses seis candidatos, que há, sim, provas, e tanto que o judiciário julgou parcialmente procedente e determinou a anulação em primeiro grau, no Tribunal de Justiça e até no STJ, que foi interpostos recursos no STJ. Então, isso foi em 2019. 2020 restou confirmada no Tribunal de Justiça a decisão do Dr. Gerson Lira. E depois foi interposto recurso especial e agravos no STJ. E daí, agora, mês de junho, aí, 7 de junho, transitou em julgado. Que, como você bem colocou,
vamos... uma decisão definitiva.
Definitiva. Encerrou a discussão. Tá? Então, não tem mais o que se discutir num processo judicial. Tá? Então, se cumpriu a decisão judicial e se desligou esses quatro servidores, porque dois, ademais, já tinham um pedido de exoneração e outro tinha sido demitido por processo administrativo disciplinar.
Sim, a dois já haviam saído.
Saído, exato.
Exatamente. Restaram quatro que foram desligados agora na sexta-feira passada.
Sexta-feira passada o prefeito fez a portaria com base em todos esses dados aí,
sim,
com base na decisão transitada em julgado, e houve desligamento.
O desligamento desses quatro que restavam ainda.
Exato.
É. Não, e é bom que se enfatize. É um concurso realizado no ano de 2011.
Não faz
nada a ver com a atual administração.
Exato, exato. Isso aí, responsabilidade é dos anteriores gestores.
Isso mesmo. É um caso que teve uma boa repercussão na época, lembramos perfeitamente. De onde era a empresa que realizou esse concurso?
Se não me engano, não posso te afirmar, Ademar, por causa que ela até não é parte nesse processo.
Ela não é parte nesse processo.
Tem outra ação civil pública de ato de improbidade, daí investigando os gestores e também a empresa.
Sim. É um outro processo.
Outro processo. Que daí o município não é parte, então, mas a gente tem conhecimento que existe esse processo.
Isso mesmo. Importante, então, o desligamento dessas quatro pessoas, desses quatro servidores que trabalharam até sexta-feira, e em função dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, acabaram sendo desligadas aí na sexta-feira passada, doutor Jean. Era isso,
né? Isso aí.
Isso. No mais, como é que está lá a área jurídica de Capão Bonito do Sul.
Trabalhando bastante, bastante lá, estamos com bastante processos administrativos, nessa nova lei de licitações, estamos trabalhando com bastante ênfase nos setores lá. Parte legislativa agora esse ano, por ser ano eleitoral, então a gente tem um pouco de restrições. Agora, a partir de 6 de julho, nós começamos com todo um trabalho, fizemos qualificação dos nossos servidores também para todo esse processo eleitoral. Isso. A administração não se envolver no pleito e se deixar que a campanha eleitoral ocorra dentro da sociedade sem a interferência nenhuma da administração.
Inclusive, isso. Já desativou as redes sociais?
Vamos desativar agora, sexta-feira, as redes sociais, as questões das notícias, uma determinação do Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral.
Há uma determinação nesse sentido.
Exato. Tem na lei eleitoral e agora, se não me engano, numa resolução recente, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que deve ser ocultada todas as notícias envolvendo as redes sociais e também do site, para que não haja nenhuma interferência no pleito.
Verdade.
O pleito tem que ser igual para os candidatos que buscarem o seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Na semana passada, entrevistamos o prefeito Felipe, e ele informou, questionado que foi por nós, com relação à área industrial de Barretos. Está na Justiça.
Está na Justiça a desapropriação.
Porque houve a desapropriação, no entanto, o antigo dono está questionando os valores.
Exato. Nós temos um processo judicial discutindo a questão de valores e outras teses do proprietário. E está em fase de avaliação.
Em fase de avaliação.
Exato. Judicial.